Bom, foi falado de Salomão. Salomão, lá naquele provérbio, naquela Eclesiastes 7, diz que ele encontrou uma coisa mais amarga, né? E graças a Deus, hoje nós vamos ter um evento, né? Que quando ocorre dentro da casa de Deus, entre duas pessoas que temem ao Senhor, realmente é motivo de nós nos alegrarmos. Salomão perturbou sua vida e perdeu. Se você olhar nas escrituras do Novo Testamento, não há grandes referências positivas a respeito de Salomão, mas de Davi há. Até no Apocalipse ele é citado, ele permaneceu. E quando você olha para o templo de Salomão, no livro de Hebreus, ele não é colocado como exemplar. Ele é citado negativamente pelo Estevão, quando está dando testemunho. Aquele templo não sobrou pedra sobre pedra. Mas o testemunho do tabernáculo permaneceu. Está lá em Hebreus. O Senhor sempre conserva um testemunho. Sabe que Deus quer conservar o testemunho da unidade, né? E certamente Ele vai ter o que Ele quer. Porque Deus nunca foi vencido, nunca desistiu também, né? Aqui em 7,26, eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Irmãos jovens, o fato de você ir ao mundo buscar uma esposa, você já é um pecador, porque está desobedecendo a palavra do Senhor. Você não vai escapar do laço da mulher mais amarga que a morte. Uma coisa mais amarga que a morte é a mulher cujo coração são laços e redes. E suas mãos são ataduras. Nós devemos realmente temer a Deus e esperar no Senhor na casa de Deus. Onde é o lugar que o Senhor provê casamento para nossas vidas? Casamento para nossos filhos. É ali. Ali é o lugar. E outra, o casamento já foi provido muito antes, porque o Senhor é o noivo da igreja. Se nós rompermos com Ele, nós vamos procurar coisas que vão realmente desagradar a Ele e vão ser amargura para a minha vida. Mas sabemos, irmãos, que a Bíblia diz que quem encontra uma mulher encontra a benevolência do Senhor, né? Agora eles vão ter um laço, né? Um comprometimento. Uma aliança. A Bíblia diz assim: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, né? Se quer casar, tem que casar com aquele ou aquela pessoa que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Então, dentro da igreja, você não vá buscar alguém lá fora e depois venha pedir para os pastores abençoarem você. Esse não é o caminho de Deus. E aquele que está no corpo de Cristo, ele está abençoado já, porque o Senhor tem um caminho para ele. O Senhor tem um propósito para a vida familiar. O Senhor não quer mistura no meio do seu povo. A Bíblia diz que ele tinha proibido o povo de casar com mulheres estrangeiras e também proibido de dar seus filhos a mulheres estrangeiras ou suas filhas para homens estrangeiros, homens fora do contexto de Israel, porque o Senhor estava preocupado que aquela união faria os filhos se desviarem, fariam eles se desviarem do Senhor, e também a descendência futura se desviaria do Senhor. Né? Então, a palavra de Deus, ela é bem clara quanto a isso. Então, pais, criem seus filhos conscientes deste mandamento do Senhor, desse propósito divino também com as outras gerações. Porque se você olha, abre o livro de Juízes, havia uma geração que conhecia o Senhor e a segunda geração já não conhecia tão bem assim. E depois a próxima geração já não conhecia nada, nem o Senhor, nem as obras do Senhor. Então é isso que dá uma união mista. Não vai ter conhecimento de Deus nas seguintes gerações. E aí você, pai e mãe, que consentiu com esse casamento, vai se matar de orar, mas a semente já foi unida, as duas sementes. Não dá para unir semente de duas espécies, não é?
Sim.
É. E também não dá para lavrar com animais diferentes, né? Fazer uma junta, põe um animal de uma espécie com outro de outra espécie e os dois vão puxar o arado. Não dá certo. Isso é o jugo desigual. Não dá, não é correto. Eu vou dizer uma coisa. Todos os jovens que eu orientei e falei, olha, não vai dar certo teu casamento, não deu mesmo. Eu já vi vários que vieram e disseram, estou na segunda mulher, já me separei daquela que você falou que não era para me casar. E outras que casaram e disseram, ah, esse homem ele é melhor que muitos crentes que eu conheço. Claro, porque com os crentes a gente vive perto e vê suas fraquezas e tudo mais. Hoje ela quer... Essa irmã quer levar os filhos para o Senhor, mas tem um marido que não se converteu. Então ficou, a mãe puxa para cá, o pai para lá e não dá nada certo. Então você tem uma responsabilidade de preservar, né? Preservar esse propósito. Né? Tem uma responsabilidade de mostrar o Senhor, né? Olha, não é suficiente mostrar a igreja para o teu filho, é o Senhor, porque se ele vê o Senhor e temer o Senhor, então ele vai realmente ser imerso no corpo de Cristo.
Amém.
Agora ficar mostrando a igreja para ele, ele começa a viver socialmente dentro da igreja sem conversão, irmãos, não é a igreja que salva. E não é a igreja que provê, é o Senhor que provê, Ele é o cabeça, Ele é o Salvador, Ele que enviou a salvação, Ele que veio morrer por nós. Não foi a igreja que morreu na cruz, foi o Senhor Jesus. Então não adianta você pregar a igreja, para ah, venha para a igreja, aqui você, os irmãos são legais, são maravilhosos e tal, não. É o Senhor, busque o Senhor, se arrependa dos seus pecados e converta-se ao Senhor. É isso que nós devemos pregar. Amém?